Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Este é o programa Deixe a Bíblia Falar, do Seminário Teológico Ebenezer. Eu sou Álvaro César Pestana, professor do Seminário Teológico Ebenezer, e estou aqui para compartilhar com você da Palavra de Deus. Estamos falando sobre os 5 mandamentos do Espírito Santo. São mandamentos que relacionam a pessoa do Espírito Santo ao que os discípulos de Cristo vivem e fazem na sua vida cristã. São mandamentos tais como: não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito, andai no Espírito, orai no Espírito, enchei-vos do Espírito. Destes 5, hoje vamos falar sobre não apagar o Espírito Santo. É um mandamento que aparece na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 19, um verso curto que diz simplesmente: não apaguem o Espírito. Como o versículo aparece nessa epístola de Paulo, nessa forma um tanto quanto telegráfica, algumas pessoas não entendem qual o sentido dessa injunção, não sabem como relacionar isso com a vida cristã, com alguma coisa que elas estejam fazendo. E aí surge um sentimento um tanto quanto desconfortável de que alguém pode apagar o Espírito Santo como que por um acidente, e sentem esse versículo como uma espécie de ameaça. E aí a ação do Espírito é imaginada como algo um tanto quanto frágil, um tanto quanto insegura. E a linguagem metafórica do fogo, que é o que é apresentado aqui, é levada para esse extremo de uma fragilidade, como se a presença do Espírito em nós fosse como um frágil pavio, uma vela que pode, por qualquer motivo ou por uma situação inadvertida, ser apagado. Mas, na verdade, isso está longe de ser a realidade. Primeiro, porque o Novo Testamento usa essa linguagem metafórica do fogo muitas vezes para falar do Espírito Santo. Quando Paulo escreveu para Timóteo, na segunda epístola, no capítulo 1, verso 6, ele diz assim: reavive o dom que há em você. E essa palavra reavivar significa reacender, como fosse fazer o fogo queimar de novo. Então, em vários momentos a Escritura usa justamente essa linguagem do fogo, da chama, para falar sobre a ação do Espírito. Inclusive, o dia de Pentecostes, um símbolo da presença do Espírito, foram aquelas pequenas labaredas de fogo que estavam sobre a cabeça de cada um dos 12 apóstolos que receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, embora era uma coisa simbólica, não era fogo, mas eram, diz o texto lá de Lucas, no livro de Atos, línguas como de fogo. Essa atuação do Espírito Santo, então, como fogo, não é para falar de uma fragilidade, mas do poder avassalador, da força penetrante, da força que o Espírito Santo tem ao atuar no povo de Deus. Então, apagar o Espírito não é uma ação inadvertida. Como nós vamos ver, é uma ação insistente, deliberada. É uma postura que não acontece num instante. O próprio contexto de 1 Tessalonicenses vai nos ensinar isso. Porque nesse momento aqui da carta, Paulo está dando uma série de conselhos comunitários. Ele começa no capítulo 5, verso 12, e vai até justamente o verso 22. Mas eu vou ler os versículos 19 a 22, que são justamente o texto onde temos mais proximidade com a frase que estamos estudando. Verso 19 diz: não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. Infelizmente, a leitura bíblica de muitas pessoas, até de alguns pregadores, tem isolado cada um desses trechos e feito com que eles se tornem peças independentes. Até você vê em pequenos quadros, em para-choque de caminhão, em caixinhas de promessa, esses versículos isoladamente citados. Mas eles precisam ser citados em conjunto para que nós entendamos o conjunto. O que é não apagar o Espírito? Não apagar o Espírito está ligado com não desprezar profecias. Ou, então, lendo positivamente, como fazer o Espírito ficar mais vivo, mais aceso em nós? Valorizando as profecias. Se eu desprezo as profecias, eu estou apagando a ação do Espírito. Mas se eu valorizo as profecias, eu estou atiçando o fogo do Espírito. E que profecias são essas? Não se trata propriamente das profecias do Velho Testamento, como nós cristãos muitas vezes temos o pensamento, fala em profecia, pensa nos livros proféticos do Velho Testamento, mas profecia aqui é o discurso cristão, seria a pregação. Lembra que no mundo cristão antigo, a pregação é falar por Deus, é a profecia. E havia pessoas com um dom espiritual de profetizar, de pregar. E esse dom, hoje, o equivalente dele seria o proferimento de uma lição, de uma pregação espiritual, de uma pregação baseada na mensagem do Evangelho. O famoso sermão cristão, o famoso discurso cristão, a proclamação cristã, o ensino cristão. Então, o que Paulo estaria dizendo seria muito simples. O nosso papel é acolher a ação do Espírito. Qual é o momento em que o Espírito mostra a sua ação? No ensino. O ensino cristão, ele pega aquilo que o Espírito Santo revelou nas Escrituras, por exemplo, e põe adiante, promove. Assim, então, se eu quero fazer com que o Espírito cresça em mim, é só prestar atenção à palavra de Deus, à profecia, ao ensino. Então, não desprezem. As profecias é o equivalente a não apagar o Espírito. Hoje pessoas querem ser cheias do Espírito, querem ser guiadas pelo Espírito, querem andar no Espírito, mas esquecem que o mecanismo está na Bíblia. Vamos nos voltar à instrução de Deus na sua palavra. O próprio texto de Tessalonicenses continua dizendo: examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. Muitas pessoas levam isso para outros aspectos da vida cristã. Sobre examinar as coisas, reter o que é bom, se abster do mal. Muitas pessoas levam esse trecho, abstenham-se de toda forma de mal, para a vida ética, para as questões dificultosas do nosso comportamento moral. Posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Mas, embora isso possa ser até aplicado lá, nesse texto não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a pregação. O fato de alguém fazer uma profecia até no tempo apostólico, uma profecia inspirada pelo Espírito Santo, não fazia com que a adoção do que foi falado fosse imediata. O Paulo vai dizer aqui, alguém não despreza a profecia, examina todas as coisas, que todas as coisas? Todas as coisas ditas nessa profecia, o que a pessoa falou. Examine tudo, julgue tudo. E aí diz, retém o que é bom. O que for bom ali, você retém. E abstenha-se de toda forma de mal. Aquilo que for errado ali, aquilo que for mal ali, aquilo que tem uma aparência que vai dar errado, que vai contra o que é o certo, você se abstém. Mas então eu que vou julgar o que é certo e errado? Não, a norma não é você. A norma é o Evangelho. A norma é aquela revelação de Deus em Cristo Jesus. Mas toda a profecia bíblica é julgada. Quando Paulo escreveu lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo 29, onde ele estava basicamente dando um regulamento para o culto na igreja em Corinto, onde os dons espirituais de língua, profecia, revelação, enfim, uma série de dons estavam sendo exercidos publicamente na reunião da igreja, ele vai dizer no capítulo 14, verso 29, que os profetas que estão ouvindo o outro profeta falar, julguem. E aqui em Tessalonicenses ele vai dizer que toda a igreja julga. Então, não é o julgamento proibido na Bíblia, que é o julgamento de eu julgar as intenções de alguém. Ninguém pode saber as intenções de outra pessoa, a não ser que ela os declare, ou a não ser que Deus revele. Eu não posso julgar as intenções. Esse julgamento é pecaminoso e Jesus condenou o julgamento das intenções. Mas o julgamento objetivo, se a pessoa falar uma coisa, aquilo que ele está dizendo é uma coisa objetiva, e eu julgo aquilo. Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, no capítulo 12, nos primeiros três versículos, se alguém está falando o Senhor Jesus é Senhor, isso é uma coisa verdadeira, é uma coisa do Espírito. Mas se alguém disser Jesus é amaldiçoado, anátema Jesus, isso não é do Espírito Santo, pode ter certeza. Então veja, o critério para saber se uma coisa é do Espírito ou não é a verdade. Que verdade? A verdade do Evangelho, a revelação já feita por Deus em Cristo Jesus. Então, não apagar o Espírito é dar atenção ao ensino cristão, à profecia, ao que é falado, prestar atenção nisso. Reter o que é bom, porque se nós ouvimos e nada fazemos, então nós estamos apagando o Espírito. Se a Bíblia é lida, se o ensinamento é dado, e nós dizemos, ah, isso foi para aquele tempo, ah, isso não vale mais, ah, isso eu não gosto, ah, isso não precisa. Então nós temos esse cristianismo falso que nós vemos em toda parte. Pessoas com Bíblia debaixo do braço, mas realmente com o coração cheio de perversidade. Pessoas com o nome de cristão, mas realmente que as suas atitudes mostram muito mais a ganância do diabo, o interesse particular, assim, só do seu grupo, da sua fraternidade. E realmente essas pessoas não têm nada parecido com Jesus. Por quê? Porque ouvem a profecia, mas não retêm o que é bom. Não praticam, não fazem aquilo que a Escritura diz. Jesus já criticou muito os religiosos do tempo dele, que falavam bem e não faziam nada. E hoje, o jeito de desprezar uma profecia, isso é não reter o que é bom. Mas o Paulo está dizendo aqui, não, retém o que é bom, abstenha-se de toda forma de mal. Sim, todo pregador que se apresenta com a Bíblia na frente está falando a verdade? De jeito nenhum. O diabo tentou Jesus usando a Bíblia. E todo religioso de todas as épocas que a gente acompanhar a história, sempre vai citar algum versículo da Bíblia para justificar a sua postura. E nem por isso nós nos enganamos que aquilo foi verdadeiro. Pelo contrário, muitas vezes, a mentira alavanca-se através de versículos de partes da Bíblia. Então, é necessário julgar, reter o que é bom, se abster de toda forma de mal. Apagamos o espírito quando acolhemos qualquer discurso chamado religioso, de ministros religiosos, de padres, de pastores, de quem quer que seja, de reverendos. Quando a pessoa se diz de Deus e vem com uma conversa profética, divina, mas que não se sustenta no Evangelho, se nós acolhemos isso, estamos apagando o Espírito, porque na verdade nós estamos ouvindo outro Espírito e não o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é coerente com aquilo que Jesus viveu e ensinou na Escritura. E cumpre a nós tomar todo o cuidado de evitar até a aparência, a forma de mal. Assim, não vamos apagar o Espírito. Então, não apague o Espírito. Acolha a pregação, acolha a palavra de Deus proclamada, examine, é seu papel examinar, não é para os outros. Não somos aqui pessoas que por delegação passam o direito de pensar para outros e nós só acolhemos. Não, temos que julgar o que está sendo dito, se é verdadeiro ou não, acolher o que é bom, nada de só ser ouvintes, temos que praticar aquilo que nós ouvimos e, sobretudo, se afastar daquilo que tem aparência de mal. Nesse texto aqui, não apagar o Espírito é um exercício comunitário. Nos versículos 12 a 18, toda a comunidade está envolvida. É uma comunidade cheia de alegria, oração e agradecimento. Não vamos para o céu sozinhos, né? O Espírito Santo habita em cada cristão, mas habita na comunidade cristã. Então, levando em conta a nossa fraternidade, nossos irmãos, aqueles que caminham conosco no caminho que é Jesus, aí sim o Espírito vai ser reavivado em nós, essa chama vai incendiar nosso coração e os outros corações. Então, não apagueis o Espírito, não é um acidente, é o convite para um projeto de vida. Um projeto de vida que presta atenção na voz de Deus quando ela estiver sendo anunciada por meio da Escritura, por meio da pregação cristã. Nosso papel? Avaliar conforme o critério do Evangelho e acolher como Jesus acolheu a palavra de Deus e a praticou. Que Deus te abençoe.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81 3342 5269.